Notícias Nerd, edição de Vitor Melenas.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Escola Secundária Santa Maria do Olival de Tomar ficou no quarto lugar na lista relativa aos estabelecimentos situados no Distrito de Santarém, públicos e privados do ensino secundário, tendo por base a média nos exames. Está em causa um valor de 13,68, com uma percentagem de 41,88 relativa aos percursos diretos de sucesso, refere o ranking do público. Ainda nesta lista distrital, nota para a Escola Secundária Jacome Raton, que ficou em 19º lugar, com uma média de 12,73 e uma percentagem de 35,41 nos percursos diretos de sucesso. Olhando para a realidade nacional, a Escola Secundária de Santa Maria do Olival ficou na posição 178 e a Jacome Raton no lugar 382. A ERTS falou, entretanto, com Celeste Sousa, a diretora do agrupamento Nuno Santa Maria, que não escondeu a sua satisfação pela posição ocupada à escala distrital.
Este ranking, de facto, dá um resultado muito pequeno de todo o trabalho que se faz numa escola. Mas é mais um resultado, enquanto o Ministério da Educação entender que isto deve ser tratado dessa forma, é mais um dado que reflete o trabalho da escola. Efetivamente, ficamos satisfeitos com este resultado, tanto mais que todos sabemos como foi doloroso, numa letiva anterior, regressar às aulas a 16 de maio, E orientar os alunos todos para esta preparação para exame, porque de facto assim o futuro deles o exigia, e tudo fizemos para que eles conseguissem prestar provas e as melhores possíveis. E claro que ficamos satisfeitos, mas como disse, há muitas outras coisas importantes que se fazem nas escolas e outras variáveis, como por exemplo os percursos diretos de sucesso. Esses sim, ficámos bastante satisfeitos, porque estamos a subir e significa que o trabalho é consistente. Mas, pronto, é isso. Tenho que dar os parabéns aos meus alunos e aos meus professores, porque o seu trabalho também está espelhado aí, se quisermos.
Importa referir que estes rankings não merecem consenso nem das escolas. Assim aconteceu com o agrupamento Templários, cujo diretor, Paulo Macedo, disse mesmo que não é favorável à existência dessas classificações, considerando-as como pouco esclarecedoras.
Não sou nada favorável à existência de rankings da forma como eles estão a ser feitos. Ou melhor, acabam por dar alguns resultados, sem nós sabermos à partida com que base, e pronto, e são sempre muito pouco esclarecedores da situação em que as coisas estão a ser feitas. Em primeiro lugar, nós efetivamente temos em conta sempre são os resultados apresentados pelo Ministério da Educação, os resultados oficiais, na base dos exames que são feitos, as notas são atribuídas aos alunos nesses exames. Portanto, há um organismo do Ministério da Educação que trata esses dados e trabalha esses dados, e são com esses que nós trabalhamos, e são os dados mais fidedignos. Os rankings, muito sinceramente, nem eu sei como é que eles vão buscar esses dados e como é que eles são trabalhados. Não esquecer também que, relativamente a 2020, estamos a falar do primeiro ano que vivemos a situação da pandemia, que condicionou, e de forma muito substancial, a situação dos alunos, a todos, mas principalmente aqueles com mais dificuldades, por vários motivos, não só a nível socioeconómico, mas outros, tiveram muitas dificuldades. Portanto, isso não transparece nesses dados, como disse, os rankings é assim mesmo. Relativamente à parte do ensino profissional, ainda mais grave, porque não fazemos a mínima ideia com que base é que esses dados são apresentados. Portanto, sabemos que o ensino profissional é mais complicado, estamos a falar de módulos, de conclusão de módulos, não fazemos a mínima ideia. Portanto, o que eu posso dizer é que, para mim, é muito pouco o fim de dia.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERTE, os candidatos.
A Coligação Democrática Unitária de Tomar realizou na tarde desta sexta-feira a apresentação dos seus candidatos à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal de Tomar nas próximas autárquicas. Paulo Macedo, que lidera atualmente a bancada da CDU na Assembleia Municipal de Tomar, passa a ser o candidato da Coligação à Câmara Municipal e Bruno Graça assume a candidatura à Assembleia Municipal. A apresentação das candidaturas decorreu numa sessão realizada na Praceta de Olivença, na presença do mandatário da candidatura concelhia, Fernandes Ferreira, e do deputado da CDU pelo distrito, António Filipe. Bruno Graça, o candidato à Assembleia Municipal, fez a primeira intervenção para referir que as próximas eleições autárquicas realizam-se num contexto complexo e exigente.
Esta batalha eleitoral vai realizar-se num contexto complexo e exigente, marcado pela promoção de forças e projetos reacionários e demagógicos, pelo agravamento da situação económica e social do país e do nosso concelho. O projeto autárquico da CDU alicerça-se no trabalho de proximidade e na abertura à participação cívica alargada das populações, na natureza democrática da sua gestão, pela prioridade ao serviço público, pela defesa dos interesses coletivos, pela plena valorização dos trabalhadores da autarquia. A Assembleia Municipal é, por sua vez, o órgão representativo do município de Tomar, dotado de poderes deliberativos, que tem como objetivo central a promoção e salvaguarda dos interesses próprios da população do concelho. Os seus membros representam os munícipes e a sua atividade deve assentar na defesa dos interesses do município e na promoção do bem-estar das populações no quadro da Constituição e da legalidade democrática. Em particular, é a Assembleia Municipal que compete acompanhar e fiscalizar a atividade não só da Câmara Municipal, como também a de quaisquer outras entidades que integram o perímetro da administração local e ainda apreciar a execução dos contratos de delegação de competências celebrados entre a Câmara Municipal e o Estado, entre a Câmara Municipal e a entidade intermunicipal, autorizando a celebração e denúncia de contratos de delegação de competências e de acordos de execução entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia. O que está a passar atualmente ao nível da empresa intermunicipal Tejo Ambiente vem chamar para primeiro plano esta sua importância e responsabilidade. Para desempenhar cabalmente as suas tarefas, nomeadamente as de apreciação e fiscalização que a lei lhe confere, é indispensável que este órgão municipal assuma por inteiro as suas competências e autonomia de funcionamento, opondo-se de uma forma firme e determinada a todas as tentativas do Executivo da Câmara Municipal, seja ele qual for, de condicionar ou de manipular o seu trabalho político.
Ainda sem a apresentação de programas eleitorais, o candidato da CDU à Câmara de Tomar falou da importância do poder local para a afirmação da democracia e para o desenvolvimento das populações.
A CDU sempre se afirmou pelo seu trabalho e pelo seu futuro. É e continua a ser uma grande força política nacional no poder local. E está indissociavelmente ligada à construção, e eu repito, do poder local democrático. À sua afirmação como um espaço de resolução dos problemas e de intervenção a favor do desenvolvimento e do bem-estar. Este poder local é parte intransigente do regime democrático e do seu sistema de poder. E é uma conquista que viu consagrada na Constituição da República Portuguesa. Mas como sempre tenho afirmado, para levar pela frente um projeto deste, temos de ter equipas, pessoas que compreendam e ambicionem em coletivo lutar e atingir as melhores conquistas para as populações que os elegerem e que representam. Sim, porque nós sempre defendemos um poder local amplamente participado, plural, colegial e democrático. E sempre ele dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira e que tem na CDU a força mais consequente na sua defesa, afirmação e dignificação. Ao longo destes quase 12 anos em que exerci durante 3 mandatos como eleito pela CDU na Assembleia Municipal de Tomar, com os meus companheiros e camaradas de luta, na preparação de todas as Assembleias Municipais e ainda Assembleias da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, estivemos sempre presentes que este poder local é resultante de Abril e está afirmado na Constituição da República. Por isso consideramos que o poder local ainda tem por cumprir o que está nesse edifício constitucional que é a Constituição, e que é a criação das regiões administrativas que sucessivamente foram sendo adiadas na sua construção seja pelo PS, pelo PSD e CDS, retirando cada vez mais ao país este importante instrumento que seria capaz de contribuir para conferir legitimidade democrática para o desenvolvimento e para a coesão territorial, para o aproveitamento das potencialidades e recursos locais, para a modernização e organização de uma administração pública sempre ao serviço das populações.
Autárquicas 2021, São Leão.
O município de Tomar deverá aprovar, na segunda-feira, em sede da reunião de Câmara, a proposta de deliberação do vereador Hélder Henriques para a realização da mostra de frutos secos e do encontro de tasquinhas a realizar nas imediações do mercado municipal, no período de 15 a 24 de outubro deste ano, iniciativa que vai assim substituir a tradicional feira de Santa Iria. Os vereadores José Delgado e o Cristóvão já tinham comentado na ERTE a eventual realização de uma iniciativa do género, dado que o atual contexto de pandemia torna impraticável realizar nos seus modos habituais o certame da Feira de Santa Iria. José Delgado abordava então a possibilidade, na altura, de ser realizado um outro evento mais reduzido, este ano sem os habituais divertimentos.
Que se deve fazer alguma coisa. Não uma feira com aquele formato, que isso é muito incerto e tem que haver planeamento atempado para que as coisas corram bem, mas fazer um evento que tenha a ver, que cheira a Feira de Santa Iria, mas que se adapte à nova situação para este ano. E que tinha a ver que manter a Feira das Passas, manter o espaço com as tradições regionais, culturais, nos mais diversos níveis, desde a gastronomia aos hortícolas, por exemplo, ou mel e tudo isso, ou vinho, ou azeite, e dar um espaço até ao queijo, para que os tomarenses, e a nossa proposta é que os tomarenses tenham o espaço naquela semana em Tomar. Portanto, seria um evento destinado às entidades, aos empresários tomarenses, às associações, para terem a sua representação e de alguma forma ganharem aqui também algo para conseguir sobreviver a esta onda, porque não havendo eventos, não havendo porta aberta, as coisas têm sido difíceis. Portanto, a nossa posição é que se deveria fazer, de facto, algo virado para dentro, é claro que os visitantes quiserem vir, mas, acima de tudo, para as entidades empresárias portuguesas, para as gentes que vêm vender as passas, as nozes, as passas de uva, etc., nestes dias, até as romãs, como nós vimos habitualmente, e tudo aquilo que está ligado a estas tradições daquela época, portanto, os produtos da época e outros que, entretanto, são preparados ao longo do ano para serem vendidos nesta fase.
Respondendo àqueles que defendem que ainda haveria, até outubro, tempo para preparar e realizar a Feira de Santa Iria, o Cristóvão esclareceu as razões pelas quais já não é possível a sua realização este ano, apoiando também a realização de um evento mais reduzido.
É verdade que a Feira de Santa Iria, portanto, tem sempre forçosamente que ser iniciada em termos de procedimentos, por exemplo, de concurso, por exemplo, para os lugares, não é? os chamados terrados, como popularmente se chamam, mas também ao nível de preparação logística e burocrática, digamos assim, por parte do município, por exemplo, na contratação de eletricidade junto da EDP, da extensão de rede, o aumento de potência, mas acima de tudo a extensão de rede, aquilo que implica obra física, apesar de haver, portanto, alguma parte que nós deixámos preparada para que não tivesse precisamente a ser feita todos os anos e com os gastos que isso implica. Portanto, há alguma pré-instalação, por exemplo, da iluminação pública, dos postes de iluminação pública, alguns deles mantêm-se colocados desde a última feira. Mas, portanto, como dizia, a eletricidade, por exemplo, a segurança, portanto, e como imaginarão, as regras de contratação pública obrigam a prazos e, portanto, a duração, que não é como cada um de nós cidadão, que pode chegar a uma loja e comprar, ou chegar junto a uma empresa e contratar, se preciso, se for possível, de um dia para o outro. Num município ou em qualquer entidade pública, estas coisas demoram meses. E, portanto, abril, maio é o deadline para iniciar esses procedimentos. Eu não gosto de usar estrangeirismos, portanto, a última oportunidade, e não o deadline, para iniciar esses procedimentos. Portanto, a decisão tinha que ser tomada agora. A Feira de Santiria tem um regulamento próprio. Portanto, a Câmara não tem autonomia. O regulamento é desde logo municipal e alteraram, ou seja, é aprovado pela Assembleia Municipal, o órgão deliberativo, e define as regras. Ora, o regulamento não define que se façam partes de feira, ou seja, tem um todo de um procedimento. Portanto, há também esta questão legal. Portanto, nós poderemos fazer qualquer coisa, chamar-lhe feirinha, chamar-lhe outra coisa qualquer, mas não será seguramente a Feira de Santiria.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Aço Médio Terço registrou 7 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os casos verificaram-se 3 em Torres Novas, 2 no Entroncamento e 2 em Alcanena. Orém continua, entretanto, como o concelho que registra o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 3.040 infecções, seguido de Tomar com 2.506, Torres Novas com 2.003, Abrantes com 1.571, Entroncamento com 1.115 e Alcanena com 1.030. Ferreira do Zezer aparece depois com 613, Maçã 433, Vila Nova da Braquinha com 271, Sardual 184 e Constância com 164 casos. No Aço Médio Terço estão hoje 170 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 67 pessoas nessa situação, seguido do Entroncamento com 54, Ourém com 15, Alcanena 14, Abrantes 6, Maçã 4, Constância também com 4, Vila Nova da Braquinha com 3 e Sardual também com 3. O Aço Médio Terço registra então um total acumulado de 12.931 pessoas infectadas, 12.477 recuperadas, 170 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
A marca Centro de Portugal está a participar de forma intensa na Fitur 2021, Feira Internacional de Turismo, que se realiza em Madrid até este domingo. Esta é a primeira feira presencial em todo o mundo, no atual contexto de pandemia, de interesse para a região. Os projetos transfronteiriços, onde se destaca a sessão de apresentação do projeto Caminhos Jacobeus do Oeste Peninsular, em que a Turismo Centro de Portugal foi interveniente ativa e que decorreu na última quinta-feira, primeiro dia do certame. Este é um projeto transfronteiriço liderado pela Deputação de Badajoz, que visa a promoção e salvaguarda conjunta do património cultural e turístico dos Caminhos de Santiago. A recente constituição da rede transfronteiriça dos Caminhos Jacobeus do Oeste Peninsular veio reforçar a pertinência e a importância desta estratégia comum de preservação, dinamização e comunicação destes itinerários culturais ibéricos. Na sessão, Pedro Machado, o Presidente da Turismo Centro de Portugal, sublinhou a mais-valia deste trabalho conjunto, que dá dimensão e escala a um produto turístico estratégico para ambos os países, e recordou que o turismo espiritual e religioso é um dos pilares estratégicos do posicionamento turístico da região centro de Portugal. Pedro Machado lembrou que, da parte da Turismo Centro de Portugal, está a decorrer o processo de certificação dos diferentes itinerários do Caminho Português de Santiago, estando em conclusão a colocação de sinalética e painéis informativos. Recorde-se que Tomar e vários municípios do Médio Tejo integram este itinerário. Foi também anunciado que, em breve, será lançado o procedimento para o desenvolvimento da aplicação de novas tecnologias ao caminho, nomeadamente o desenvolvimento de um website e de uma app Caminhos de Santiago no centro de Portugal.
Rádio F, a primeira a informar.
Neste sábado, 22 de maio, para celebrar o Dia Internacional da Biodiversidade, a Ascendi lança um concurso que tem como objetivo promover a preservação da biodiversidade junto das crianças que frequentam escolas nas imediações da sua rede de autoestradas. Sobre o mote, porque devo cuidar e proteger a biodiversidade, a primeira edição do concurso é direcionada aos municípios adjacentes à subconcessão do Pinhal Interior A13 e A13-1. Alvaiázer, Ancião, Coimbra, Condeixa Nova, Ferreira do Zezer, Figaro dos Vinhos, Miranda do Corvo, Penela, Tomar e Vila Nova da Barquinha. Os participantes são convidados a fazer um trabalho sobre biodiversidade e porque deve ser protegida. O prazo de envio dos trabalhos decorre a partir deste sábado, Dia Internacional da Biodiversidade, até 4 de junho, e podem ser enviados por e-mail para ascendibiodiversidade@ascendi.pt ou entregues nas instalações do Centro Operacional de Manutenção da Subconstrução Pinhal Interior em Ancião até às 18 horas do próximo dia 4 de junho. Os vencedores do concurso serão premiados com uma visita ao Oceanário de Lisboa para dois adultos e duas crianças, com transporte para Lisboa e regresso incluído. As praias fluviais de Fernandaires, Penedo Furado, Bustelim, Pego das Cancelas e a zona de Almiar da Zaboeira foram distinguidas pela Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, com qualidade de ouro em 2021, numa lista que engloba apenas 51 praias interiores da lista total de 391 praias nacionais. Vila de Rei repete assim o feito já alcançado no último ano, com todas as suas zonas balneares a receberem este importante galardão. A zona balnear da Zaboeira e a praia fluvial de Fernandaires receberam esta distinção pela 5ª e 10ª vez consecutiva, respectivamente. As praias fluviais de Penedo Furado, Bustelim e Pego das Cancelas são distinguidas pelo 2º ano consecutivo. A classificação da praia com qualidade de ouro é atribuída pela Quercus às praias que cumpriram com o critério de qualidade de água excelente nas épocas balneares entre 2016 e 2020, sendo que na última época balnear de 2020 não poderá ter ocorrido qualquer tipo de ocorrência ou aviso de desaconselhamento ou proibição da prática balnear ou interdição temporária da praia. A época balnear em Vila de Rei vai ter início no próximo dia 15 de junho, com todas as infraestruturas de apoio disponíveis e com a presença de nadadores a salvadores. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.